Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, direcionando já para a Santa Ceia. Quero começar lendo um texto que está em Romanos, capítulo 11. Enquanto você abre aí, só te atualizando, essa semana nós tivemos aqui a reunião de pastores da cidade. Foi bem legal, nós tivemos uma equipe da igreja servindo, foi uma bênção. E para nós foi um prazer, queridos, porque nós não conseguimos na outra igreja receber a reunião, porque era muito pastor, o espaço era pequeno. Dessa vez o Senhor nos deu a graça, e para nós isso é motivo de alegria, né? O Senhor alargando as tendas, então foi muito bom. Romanos 11, 33, começa dizendo assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entender suas decisões e os seus caminhos. Na NVI, o mesmo texto, porque você talvez está com outra versão, e eu estou lendo a NVT, dá uma diferença, mas a NVI diz assim, a maioria dos mais antigos conhece essa passagem dessa forma: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Vamos orar ao Senhor para Ele poder abrir essa palavra para nós? Pai, no nome de Jesus, nesse instante, eu clamo por todos que aqui estão, todos que possam assistir essa mensagem, para que o nosso entendimento seja aberto para a Tua palavra e para que ela possa ficar cravada no nosso coração. Queremos conhecer mais de Ti, nos aproximar mais do Senhor, porque Tu és o nosso paizinho e nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu tenho uma coleção de livros, e alguns aqui têm, talvez, já ouviram falar do N.T. Wright, para eu que sou íntimo dele, Tom Wright, né? Não sou íntimo, ele nem sabe que eu existo, mas, enfim, é uma bênção, os livros dele são uma bênção, e num livro deles, da Carta aos Romanos, ele conta uma história em que ele foi chamado para conhecer o local onde seria uma ponte, e ele estava indo para conhecer essa ponte, e ele entrou num mato assim muito alto, árvores muito altas, e eles foram caminhando naquele mato até que chegaram num paredão de pedras. E ele continuou caminhando. Só que na mente dele ele imaginava assim, uma ponte, onde a ponte daria até o rio, até a água, 3 metros, 5 metros de altura, né? E ele foi caminhando com o pessoal e com isso na mente dele. Até que as árvores começam a baixar, começa a ficar um mato assim, e de repente ele chega na beira de um precipício. Ele olha assim, ele se assusta, ele falou, nem sou tão medroso, mas dava 30 metros até lá embaixo. Sabe aqueles precipícios que a gente vê no filme, que a pessoa olha assim, e ele diz que ainda estava ventando. Ele falou, já pensou se eu caio? Então ele estava com muito medo. E lá eles iam fazer uma passarela, uma ponte, para só pessoas passarem de um lado para o outro, e tendo a experiência de ver lá embaixo desse desfiladeiro, desse precipício, enfim, o rio. E ele contou isso porque, quando ele leu esse texto, ele imaginou Paulo chegando diante de Deus, diante da glória e do conhecimento de Deus. Ele ficou assombrado, como o Tom Wright ficou quando viu aquilo. Meu Deus do céu, deu aquele passo para trás. Jesus, se eu cair nisso, eu morro. Paulo, quando chegou diante do Senhor, ele falou... com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Tipo, uau! Sabe aquela coisa assim de vislumbrou, mas ao mesmo tempo veio um temor, sabe aquele pavor assim? Foi isso que Paulo colocou ali, por causa da grandeza do nosso Deus. E assim, quando nós chegamos diante do Senhor, e não assim, tipo, ah, o cara lá de cima, e Deus, ah, Deus, eu creio. Não, quando você tem um entendimento do Altíssimo. Quem é Deus e quem é você? Você fica, Jesus, como pode o Senhor me amar ou eu poder me aproximar de Ti? Igual o povo quando foi chamado para subir ao monte, e o monte começou a tremer, e começou relâmpagos, trovões e tudo, e o povo, não, Moisés, sobe você e você conta para nós o que Deus tem para falar. Paulo sentiu isso dentro dele, queridos, dentro dele. E foi isso que ele quis expressar aos romanos e chega para nós, o Paulo, sem ar e maravilhado. Gênesis capítulo 3, e versículo 8 e 9, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e o 9, diz o seguinte: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor, Deus, caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Queridos, eu falei para vocês do Paulo chegando diante do conhecimento e da glória de Deus, como ele ficou. Agora você imagina o homem e a mulher no jardim, lá no paraíso, no Éden, e Deus chegando para caminhar no finalzinho da tarde, quando o sol está para se pôr. Você já parou para pensar nisso? E esse relato que está aqui, eu estava comentando com a Sol, o que, que você imagina? Esse texto, Gênesis, nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés veio 1.500 anos antes de Jesus. Então, a gente fica pensando assim, mas e os outros milhares de anos antes dele, o qual aconteceu isso? Como que ele ficou sabendo? E a gente comentava. Ele recebeu a revelação no monte, quando ele ficou lá 40 dias, depois ele teve que ir de novo, porque ele quebrou as pedras, ou isso passou de pai para filho, lembrando que o mundo foi detonado pelo dilúvio, e no dilúvio só sobreviveu Noé, a esposa, os filhos e noras. Então, eles foram os portadores dessa história, porque se era passado de pai para filho, e eles começaram a repovoar a terra, e essa história foi chegando até chegar em Moisés. E a gente ficou nessa conversa. E a gente crê que Moisés recebeu revelações também, mas que a história era passada até os dias de hoje. Eles passam, o povo judeu, eles têm o costume de passar a sua tradição, genealogia, toda a história de pai para filho, ensinado assim, ó, não é pelo online, é pessoal, olho no olho. Então, aqui nós vemos um relato que o homem e a mulher ouviram Deus caminhando. Você já pensou você escutar Deus caminhando? Deus vinha caminhando e eles escutaram, porque todos os dias Deus vinha. Todos os dias, mas nesse dia, por causa do pecado, a palavra do Senhor diz que os olhos deles foram abertos. Se você seguir ali a leitura, fala que, por que você se escondeu? Deus diz para Adão, ele diz, porque eu estava nu. Ele diz, como você sabia que você estava nu? Quer dizer, a santidade, a pureza estava tanto assim que não tinha problema estar pelado, não tem problema nenhum, estava tudo tranquilo. Eles eram envoltos pela santidade, pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Mas a partir do pecado, a morte entrou no mundo, mas o primeiro sentimento que o homem teve foi medo. E é o que nós todos, né, ninguém quer ter medo, eu não quero ter medo, não quero ter medo do pai, não quero ter medo da mãe, não quero ter medo do chefe, não quero ter medo do diabo, não quero ter medo da morte, não quero ter medo de ficar doente, de ficar internado, eu não quero ter medo de estar sem emprego, mas todos nós conhecemos o medo, porque o medo entrou quando o homem foi desligado, desconectado de Deus por causa do pecado. Por isso, quando nós nos tornamos cristãos, através de Jesus, nós temos que crer na palavra que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando o medo tenta chegar, tenta tomar a tua mente, você fala, não, não. O Deus que é amor, o meu Pai, Ele me amou, e eu vivo para Ele, eu não tenho que temer nada. Ele é amor, Ele habita em mim. Então, as primeiras coisas que o homem sentiu após o pecado, medo, vergonha, eu estou nu, e o resultado disso foi o quê? Acusação. Ele, a autodefesa, ele teve medo, ele teve a vergonha, e Deus falou, e o que aconteceu? A mulher que tu me deste, já joga para cima de Deus e para cima da mulher, a mulher que tu me deste, deu do fruto e eu comi. Então, o resultado foi esse. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o homem foi desconectado. O homem, Adão, o nosso pai Adão, ele acessava Deus como a gente entra, eu quero saber de alguma coisa, eu entro no Wikipédia e pesquiso e vem ali. Isso já é antigo, né? Porque agora tem o chat GPT. Eu precisei, para encontrar uma palavra, joguei no chat GPT, a pergunta é instantâneo. E o chat GPT, ele pega todo o conhecimento de Google, de Wikipedia, de tudo que existe, e ele traz ali. Então, queridos, a gente fica admirado com isso, né? Meu Deus do céu, isso é o anticristo, isso... Tem gente que não quer mais preparar pregação, escrever livro, joga lá, o bichinho vai fazer tudo lá, sei lá o que tem lá dentro, que faz tudo. Queridos, agora imagine Adão acessando a mente de Deus, do Criador de todas as coisas. Você consegue entender? Ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um livre acesso aos pensamentos de Deus. Quando ele tinha alguma dúvida, ele podia falar, Pai, e já recebia o que era. Ele não tinha pecado, ele era 100%, ele usava da mente e da influência e da presença do Senhor. Mas a partir do momento do pecado ali, do momento em que ele foi rompido aquela conexão íntima que ele tinha, de repente, ele não deu tempo nem dele fazer o backup, sabe quando a gente perde tudo? Eu já teve vezes de eu pegar e pedir para alguém fazer para mim, formatar o computador e a criatura perder tudo que tinha no computador e eu não tinha backup. Hoje ainda a gente tem a nuvem e tal. Mas o Adão, de todo o conhecimento que ele tinha, de tudo que ele usufruía, não fez nem backup. Ele passou a viver como uma criatura, como um ser que pecava, um ser que tinha dependido dos seus desejos, agia pelos seus instintos. E assim foi a vida dele, dali por diante. E o que levou ele a fazer isso? O diabo, né, que muita gente quer jogar nas costas do diabo, ele diz, sai fora, que nem fui eu, foi você mesmo que fez isso. Mas o diabo, ele instigou o ser humano, ó, tem coisa que Deus não fala para vocês, tem coisas que ele não fala porque você pode ser igual a ele, você pode superar ele, entendeu? Mas Deus, tudo, para Deus tem o tempo certo. E provavelmente, dentro do processo de Deus, ainda Adão não tinha essa maturidade. Mas foi que, o que o Adão fez foi querer adiantar, querer mexer no que Deus falou, não faça, não faça. Deus deu uma ordem. Adão não creu, Adão desobedeceu, Adão pecou e Adão foi desconectado. Tem um estudo, se você quiser, apesar que a gente fala isso nas aulas, que se chama teodiceia, que é a justiça de Deus. É quando as pessoas... Sabe quando a pessoa diz assim, se Deus é tão bom, por que existe o mal no mundo? Sabe aquilo? Se Deus é tão bom, por que morre criancinhas? Se Deus é tão bom, por que tem gente que passa fome? Tem um estudo que se chama teodiceia, que é a justiça de Deus, que é onde você estuda sobre isso. Por que essas coisas acontecem? Se Deus é bom, por que isso acontece? Mas, ao pecar... quando Adão foi desligado de Deus ali, o que a gente vê é o seguinte, e eu fico pensando, a gente passou uma vez um vídeo sobre Adão ali, ele chorando, cantando e tal, que foi passado numa novela, minissérie da Record, mas a gente fica eu fico imaginando assim, qual é a tristeza de alguém que teve tudo e perdeu tudo, assim, ó, de uma hora para outra. Aquilo que nós buscamos a face de Deus. Nós sentimos uma gotinha de Deus numa manifestação do Espírito Santo. A gente, meu Deus, hoje Deus estava presente. Hoje pegou fogo na nossa igreja, hoje foi muito bom. Agora, como é para alguém que está junto de Deus, ouvindo os passos de Deus, a voz de Deus ser desconectado de um momento para o outro, queridos? Imagine a tristeza, porque Adão ele era o dominador da terra. A palavra do Senhor diz que ele é como um Deus com letra minúscula, mas a terra toda, Deus diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai. Todo o poder estava nas mãos de Adão, todo o poder estava nas nossas mãos. E de um momento para o outro, ele perde tudo. Ele perde essa bênção do Altíssimo. Então, eu e você, preste bem atenção, eu e você, olhando por carne e sangue, somos filhos de Adão. Ele foi a matriz, o primeiro homem, a primeira mulher. De lá nós viemos. Então, não é errado falar que Adão também é nosso pai, como Abraão é nosso pai, mas como Jesus também, não é só nosso irmão e rei, mas ele também é o nosso pai, pai da eternidade. Lembra de Isaías, o que Isaías diz? Então, nós, como filhos de Adão, podemos voltar ao jardim. Eu e você, vou falar mais uma vez, eu e você, mesmo sendo filhos de Adão, podemos voltar ao jardim. Como nós não temos nada a ver, tipo, você pensa, eu não tenho nada a ver com Adão, ele que pecou, ele que responda. E tem o crente mais xiita que diz, quando eu chegar no céu, primeiro que eu quero ver Adão. Mas ele vai apanhar, que ele vai... Então, você já não quer ir para o céu, né? Mas já quer vingança, chegar lá metendo o pé no peito de Adão, né? Mas nós temos, sim, queridos, como voltar direto ao trono do Senhor e ao jardim e acessar Deus novamente. Amém? Você vê, a gente ficou com dó do Adão, mas de repente fala, você é descendente dele. Ah, não acredito. Eu nem pedi, nunca recebi uma herança na vida, nunca ganhei no bingo, não ganhei no bicho, não ganhei nada. Daí agora você me dizer que eu vou ganhar uma herança e a herança é maldição de Adão? Ah, não, renego, rejeito, né? Mas eu e você, como filhos de Adão, voltando para o jardim, veja só como nós podemos acessar Deus, como podemos acessar esse jardim. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, eu uso esse versículo para apresentar Jesus às pessoas. 1 João 1, 12 e 13, você pode abrir, eu vou ler aqui na tela. Diz assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, do sangue lá de Adão, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então você consegue crer que você pode acessar o jardim, você pode acessar Deus como Adão acessava? E ainda João 14:6. João 14:6, talvez tipo, mas como é que eu vou fazer para chegar então lá? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, Adão foi desconectado, Adão foi desligado, mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho para que, através dele, nós pudéssemos novamente acessar a Deus. E ainda João 10:9, você diz, mas como é que eu faço para entrar nesse lugar? João 10:9 diz, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto ou pastagens. Queridos, vocês entendem que quando a gente diz assim, ó, Jesus é o meu Senhor, não é um ato meramente religioso. Quando você ora e diz, termina a tua oração e diz, em nome de Jesus, não é um simples... uma mandinga gospel. Quando você clama o nome de Jesus, você está falando diretamente com o Deus Altíssimo, e você está, em outras palavras, assim, sabe quando você vê um monte de coisa no computador, e depois quando você vai ver, ele vira tudo códigos e números? O Richard trabalha com isso, com códigos, formando, fazendo software, aplicativos e tal. É como se toda a tua oração virasse uma coisa só. Quando você diz... no nome santo de Jesus. Você está dizendo assim, eu sou pecador, sou descendente de Adão, fui desconectado do Senhor, mas ao mesmo tempo eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por causa dele eu posso chegar nesse momento aqui. São feitos links e imediatamente, em milésimos de segundo, você está diante do trono falando e Deus te escutando. Então, ele afirma, se você o recebe, você é filho, não por vontade, não por descendência do Adão, mas pela vontade do próprio Deus. Ele diz, se você quer ir a Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus, não é por santo, não é por pagar promessa, não é, queridos, por tantos caminhos, por tantas seitas e heresias que existem por aí, só existe um caminho, querido, não é Igreja Rio de Deus, não é religião evangélica e não é católica, somente Jesus. Ele diz, ele chama para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ainda ele diz, eu sou a porta. Ele está falando para mim, para você, entre por mim, através de mim, volte a acessar o Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Ontem, na academia, eu escutei a doutora Edmeia Williams, alguns de vocês talvez conheçam, se não conhece, anote Edmeia Williams. Ela é das pregadoras que eu mais gosto de ouvir, ela, Valnice Milhomes, são mulheres fortes, assim, na palavra do Senhor, e ela usou uma ilustração tão interessante para falar sobre... reino. Ela disse assim, Nunca um rei poderá assumir, um príncipe não vai poder assumir o lugar de um rei se o rei estiver no trono. Por exemplo, o rei Charles não podia assumir como rei se a rainha Elizabeth estivesse lá ainda no trono, né? Quase 200 anos, é claro que estou exagerando. Mas a mulher diz que estava lá no Éden, que ela estava com Noé, que estava em tudo que é lugar, e daí ela estava ali ainda. Tem um monte de brincadeiras assim. Mas enquanto o rei ou a rainha não morrer, ninguém pode sentar no trono dele e tomar o lugar como um rei. Quando a rainha da Inglaterra morreu, o príncipe Charles se tornou rei Charles, e ele pôde sentar no trono e assumir como rei. A mesma coisa precisa acontecer na minha vida e na sua. Enquanto você estiver no trono da sua vida, o rei Jesus não pode sentar. Ele não pode comandar. O teu eu tem que morrer. Tem um monte de crente que se diz crente, que vai na igreja e tudo, mas é egocêntrico, idólatra de si mesmo. E daí você diz, mas isso aí não parece crente, olha a atitude. Sim, o rei Jesus não sentou ainda no trono. E nessa manhã eu quero te chamar, e não me importa quanto tempo você tem de crente ou que você lê a Bíblia, eu estou falando para você e eu tomo para mim essa palavra. Se nós não morrermos, se as nossas vontades e desejos não morrer, Jesus nunca vai ser rei da tua vida. Você pode falar o que você quiser, mas você vai entrar para aquela turma que vai chegar, Senhor, eu expulsei demônios, falei novas línguas, eu libertei pessoas, eu preguei, eu orei, pessoas foram curadas, eu vou falar, show daqui, inseto. Eu não te conheço. Então, eu preciso te dizer isso, querido, não é querer pôr medo em você, longe de mim, mas é pregar a palavra verdadeira de Deus. Ou você se submete, se dobra ao Senhor, ou Ele não é rei da sua vida. Nem aqui e nunca, se você não quiser, e dá o lugar para Ele. Então, o rei precisa ter o domínio total. A outra coisa que ela disse que foi bem marcante para mim é assim, ó, que ser livre ou ter liberdade não é fazer tudo o que você quer. Ser livre é você fazer o que é correto. Tem algo correto, não é o que eu quero. Mas eu faço, eu sou livre, porque eu estou fazendo o que é correto. Agora, quando eu me entrego ao que eu acho e aos meus desejos, eu sou escravo. Porque eu sou escravo dos meus desejos. Eu sou escravo daquilo que me domina. Porque correto só tem um, e verdade só tem uma. E nunca vai mudar. Jesus é a verdade e a vida. Não existe outra verdade. E muitas vezes a gente fica pensando assim, eu ia só comentando, que tem pessoas e parte de psicologia, enfim, ateus e outras áreas que nós temos adentrado, e cristãos têm adentrado e olhado pelo prisma da palavra, que as pessoas, simplesmente, elas acham que elas é que estão no centro. Mas nós temos o entendimento, querido, que verdade só tem uma, é Jesus no centro. Só tem uma verdade, Jesus no centro da nossa vida. Vergonha de falar de Jesus. Se Ele é o rei da tua vida e você já morreu, você não tem vergonha. Você não tem vergonha de orar por alguém que está doente. Porque Jesus é o centro da sua vida e você vive para Ele. Nós precisamos dar uma guinada, uma virada radical na nossa vida. Nós precisamos, sim, ser cristãos de verdade, em que as pessoas sabem, quando nos humilham, eles sabem que somos humilhados por sermos cristãos, mas na hora que eles precisam de ajuda, eles sabem que podem nos buscar, que nós estamos conectados diretamente com Deus, o Todo-Poderoso. Nada acontecerá comigo e com você sem a permissão do Altíssimo, querido. E nada melhor do que sofrer sabendo que não merecemos, estando com Deus, do que sofrer não estando com Deus, sabendo que merecemos. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Então, ser livre é fazer o que é correto. Amém? Quero deixar essa verdade aqui para vocês, ficou gravado no meu coração. Então, Na aula de mordomia, que é uma aula que tem para a escola bíblica, em nome de Jesus, a gente vai começar uma próxima, você vai ter a oportunidade de entrar. Na aula de mordomia, eu ensino que, antigamente, a gente fazia uma pirâmide e falava assim, ó, tem que ser assim a vida do cristão, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja, a gente ia fazendo uma ordem assim. Só que o correto, olhando dessa forma e sendo cristocêntrico, é Jesus no centro de tudo, o meu trabalho parte de Jesus, a minha família é entregue a Jesus, as minhas finanças são entregues a Jesus, o que eu faço, como eu educo meus filhos, entende? Jesus é o centro. Essa é a forma correta. É isso que nós precisamos entender, essa é a verdade. Queridos, na antiguidade, o homem achava que tudo girava em torno da terra. Não sei se você lembra, na escola, quando nós aprendemos isso, que achavam que a Terra era o centro do universo, que a Lua, o Sol, tudo girava em torno da Terra. E por que o homem pensava dessa forma? Porque eu estou aqui na Terra e eu olho o Sol daqui, o que parece? Que o Sol é menor. As estrelas são menores, a Lua é menor. Então, tudo gira em torno da Terra. Daí, conversando com a minha esposa, a gente troca muita ideia o tempo todo, com as filhas, genro também, mas acessando o chat GPT, Matheus que me apresentou, eu queria saber, a Sô já tinha me falado, mas eu falei, não, eu quero ver se o chat GPT vai responder a mesma coisa. Eu coloquei, qual foi o primeiro homem a afirmar com exatidão que a Terra não é o centro do universo? E o chat GPT respondeu, o primeiro homem a afirmar com exatidão que a Terra gira em torno do Sol foi Nicolau Copérnico, no século XVI. Copérnico desenvolveu um modelo heliocêntrico do universo que colocava o Sol no centro do sistema solar e Terra, junto com outros planetas, girando ao seu redor. Sua obra mais importante, blá, 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 que eu não vou falar lá em latim, Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicada em 1543, revolucionou a astronomia e marcou o início da Revolução Científica. Querido, você sabia que o Sol, o diâmetro do Sol é 109 vezes maior que o diâmetro da Terra? Você sabia que dentro do Sol, se a gente fosse colocar assim dentro dele, caberia 1.300.000 planetas do tamanho da Terra? Mas o homem olhava daqui e dizia, a Terra é o centro do universo. Como tem gente que diz que a Terra é plana, né? Eu quero saber onde que cai a água, onde que cai tudo, né? Lá no final da reta, mas nunca acho o final. Queridos, você consegue entender a dimensão do Sol? E quem é a Terra, o planeta, e quem somos nós na fila do pão na Terra? Todos nós temos um pouco de narcisismo. Narcisista, aquela pessoa que acha que ela é a mais linda, quem sabe a história do narcisismo, não preciso ficar explicando. Mas tudo é para ela, ela é linda, ela é inteligente, ela domina, todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que admirar, não magoe. E todos nós temos um pouquinho de narcisismo. E dentro desse nosso narcisismo, a gente acha que nós somos grandes coisas. É tão fácil, né, a gente fazer o biquinho, sabe aquele biquinho de magoado mesmo, assim, tipo... Por que só eu? Queridos, aproveito mais uma vez. Quando tiver festinha na igreja, de crianças, de adulto, casamento, a igreja cada dia vai crescer mais, se você não for convidado, não fique bravo com o irmão. Sabe? Não cabe todo mundo, ninguém tem dinheiro para bancar para todo mundo toda hora, entendeu? Te ama e tudo, mas é para o parente e tal, tal, tal. E é assim. Rejeita esse sentimento maligno e daí querer se vingar ainda. Quando eu fizer a minha festa, teu nome não vai estar na lista. Eu faço questão de espalhar para todo mundo e quero ficar do canto olhando a sua cara. Então, queridos, dentro do narcisismo acontece isso, a gente acha que a gente é muita coisa e a gente esquece que o amor é dar, não é ficar querendo receber, né? Então, a gente às vezes pensa, quem está na mesa de som, eu lembro um dia, sabe, eu estava na Vida Plena, igreja lotada, e o técnico de som nem era técnico, um cara que a gente colocou lá e aprendeu com a gente, né? Aqui não tem nenhum técnico na igreja, formado e tal. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, sabe que às vezes eu me sinto quase Deus aqui. Eu falei, por quê? Se eu desligar essa mesa de som, acabou tudo aqui. Não vai ter voz, vai acabar um louvor. Falei, está amarrado, te dou-lhe uma aqui já, acaba com esse pequeno poder que você tem. E outros ainda na iluminação, né? Tinha muita iluminação, dizia, olha aqui, pastor, haja luz, bum, acendia tudo. Gente, o ser humano, ele gosta. Sabe aquela pessoa que você está na fila e você está morrendo de dor, quer ser atendido, e a pessoa, ela tipo, olha para você, estou indo ao banheiro, no toalete. Você pensa, pelo amor de Deus, me atende. Sabe aquela pessoa que pode dar o pagamento do funcionário na sexta? Vou fazer esperar para segunda. Síndrome do pequeno poder ou maldição. E depois que eu aprendi o que é síndrome do pequeno poder, quando a criatura já começa a agir assim, eu penso, síndrome do pequeno poder. Dia desse eu fui, a gente conseguiu, irmãos. Conseguimos a restituição do IPTU da igreja. Porque a igreja católica, evangélica, todo lugar religioso tem uma isenção, porque trabalha, ajuda a sociedade e tal. E a dona já tinha pago, só que estava descontando da gente. Eu tive que ir na prefeitura algumas vezes, com um maço de papel, até a dona daqui, eu trouxe de Itajaí duas vezes para ir lá comigo, chegava lá, tinha uma pessoa sentada, olhava com um olhar de arrogância, assim, tipo, via que era igreja, não vai dar certo, senhor. Como não vai dar certo? Está tudo aqui, tudo que é pedido está aqui. Não vai dar, e não adianta, e não sei o que. Eu vi e falei, é o Satanás. O diabo está cutucando esse cara, não é possível? Não é possível. Daí eu peguei, gente, é terrível ter que se impor, mas eu peguei, liguei para um amigo e falei, cara, eu estou aqui, tem uma pessoa aqui, cara, ele está dificultando a minha vida aqui. Meu Deus, eu estou com tudo legalmente correto, do jeito que é pedido, eu não estou pedindo um favor, eu quero o meu direito. Sabe quem que me instruiu outra vez? Falou, diga que foi secretário da Fazenda, fulano de tal. Eu voltei com o peito estufado, né, irmãos? Estava com Jesus e com uma autoridade também. Falei, cara, foi secretário da Fazenda que mandou fazer isso aqui. Dele, tipo, nada a ver. Eu falei, fulano de tal, você quer que eu peça para ele vir aqui agora? Não, ele não vai vir aqui de jeito nenhum. Eu falei, cara, se eu falar, ele vem. Ele não ia vir, mas eu blefei, mas eu, pela fé no Filho de Deus, né, irmãos? Falei, você quer ver que ele vem aqui, cara, agora? Cara, o cara mudou. Mas eu tinha orado antes, tá? Eu tinha orado antes. O cara mudou. Daí, falei, se eu estou indo no segundo andar falar com fulano lá. Eu fui, ele não resolveu, mas ele me instruiu, faça pela internet, que é melhor. Você vê quando você tem a instrução? Fiz tudo pela internet, não precisei de ninguém me sendo, sabe, ignorante comigo e pisoteando. Mas muitas vezes, eu e você, a gente fica magoadinho. É ou não é? Eu confesso, na hora eu fiquei vermelho, eu fiquei com raiva. Eu orei, falei, Senhor, acalma meu coração, Senhor, acalma meu coração, por favor, me dá paciência. E é isso que a gente tem que fazer nessas horas. Porque senão, eu ia explodir e era o que o diabo queria. Marcar a vida daquele homem, para que ele dissesse assim, pastor, é tudo ruim, sem educação, pastor, é tudo... É essa a impressão que ele ia ficar. A impressão que ele ficou, pelo menos eu espero, é, ele sabe do direito dele. Ele sabe dos direitos dele. A Tanília é advogada, para quem não sabe, essa louca que corre para cá, para lá, é uma famosa advogada de Blumenau, né? E a Tanília, eu falei, Tanília, porque vem pessoas, às vezes, aqui, pedem as coisas, nós damos, e quando não tem, tem gente que fica agressivo, grita, ameaça bater, e eu falei para a Tanília, eu falei, o problema é que aqui o lugar é público, ela disse, não, pastor, aqui é um local privado, aberto ao público, ninguém tinha me instruído, então o negócio muda, por causa da instrução. Mas mesmo quando a gente sofre, seja com o mendigo, seja com aquela pessoa, seja não sendo convidado para o aniversário, seja não recebendo as coisas como você queria. Primeiro lugar, se coloca no teu lugar. Amém? Como filho de Deus. E lembre que Deus, não você, lembre o seguinte, Diga comigo assim: Deus é maior do que tudo que existe. Deus é supremamente majestoso, perfeitamente amoroso. Deus é perfeitamente justo, onipresente, onisciente, onipotente. Deus é Criador. Deus é Redentor. Deus é a fonte insondável de bondade, verdade, beleza, amor. Deus é corolário. Ah, peguei vocês, estavam indo muito bem. Então, o que é corolário? Corolário quer dizer que é uma verdade absoluta, algo que existe, que já foi comprovado, e não tem como negar que essa é a verdade. Tudo o que eu falei aqui, Deus é, queridos. Então, para encerrar essa mensagem, para irmos para a ceia, a verdade é uma só. Se Deus é tudo isso, e eu e você não somos isso, eu posso afirmar para você que Jesus também é tudo isso. E Ele é o Rei que tem que sentar no meu coração e no teu coração, dentro no trono. E sabe qual foi a última lição que esse Rei, o Filho de Deus encarnado, como nós cantamos aqui, e vamos participar da ceia, sabe qual foi a última atitude dele antes de ser traído? Na Santa Ceia, ele pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés daquela tigrada traidora, boca dura, bando de incrédulos, briguentos, marrentos, fofoqueiros. O Senhor de todas as coisas, Ele se ajoelha e lava os pés. E eu e você queremos ser honrados, e eu e você queremos ser grande coisa, e eu e você queremos dar nossa opinião, falar: Deus está errado, Deus não deveria ter levado tal pessoa, Deus está errado, porque Deus está permitindo isso, porque Deus não faz aquilo. Deus diz: eu não estou aqui por causa de vocês, mas vocês estão aqui por causa de mim. Ele nos criou. A Rebeca, ela pode comemorar 30, 50, 60, 100 anos. Mas se tem alguém que pode afirmar assim: meus pais me quiseram, foram, é ela. Os pais queriam ela. Deus, Ele olha para mim e para você, mesmo com todas essas falhas, e nos amou, queridos. E o Léo falou corretamente quando ele disse: hoje nós vamos participar aqui do sacramento. Queridos, cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos afirmando: Senhor, Tu és maior do que tudo. Senhor, Tu és perfeito. Senhor, sabe, você vai afirmando tudo isso nesse ato da ceia. E você reconhece qual é o seu lugar na mesa, que tem que ser de gratidão, de alguém que teve a oportunidade de se conectar novamente com o Senhor. Alguém que é maior que o sol, alguém que é maior que o universo. E eu encerro essa palavra com a última leitura, Malaquias 4, 2 e 3, e peço que você abra o seu coração para receber essa palavra. Louvor pode vir aqui, pessoal da ceia pode se preparar. Malaquias 4, 2 e 3 diz assim: eu vou ler por lá, tá? 4, 2 e 3. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agi, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Então, quem brilha sobre a minha vida e a sua vida é o sol da justiça. Amém? Você quer se conectar ao Senhor? Você quer ter acesso novamente à mente de Deus? Então, você, ao participar da ceia, você está dizendo, Senhor, eu quero. E eu quero que o teu Espírito, como Jesus diz em João 14 e João 16, ele diz que o Espírito falaria a nós aquilo que ele ouve do Pai e do Filho. O Senhor Jesus diz que ele falaria, ele nos conecta, ele fala aqui dentro o que Deus tem para nos dizer. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós vamos participar da ceia, que não é um ato meramente religioso, obrigatório. A ceia é, queridos, a representação do amor de Deus. O Senhor Jesus fez isso por último, para deixar para mim e para você a oportunidade do arrependimento. A Santa Ceia não é para acusar as pessoas para não participarem. A Santa Ceia é um chamado ao arrependimento. Todos são chamados à mesa, mas qual é a exigência? Arrependimento dos seus pecados. Da mesma forma que para receber Jesus, nós temos que nos arrepender dos pecados e saber que Jesus, ele é o único Salvador que nos leva a Deus, a Santa Ceia não é diferente. Nós nos arrependemos, nos colocamos no lugar de quem pecou, pedimos perdão e pela misericórdia o Senhor nos chama à mesa, queridos. Então, por isso, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos por um instante. Como foi o teu mês? Como foi a tua semana? Como foi o dia de ontem? Como foi hoje? O que passa na sua mente? O que pesa aí? Quais são as tentações que vêm a você, que você sabe que não agrada a Deus e você às vezes até chora e diz, Senhor, não é o que eu queria fazer. Por favor, Senhor, me ajuda. Se você magoou alguém, se você se omitiu em ajudar alguém, se você não libera perdão ainda, você ainda não entendeu o amor de Deus e você tem dificuldade de liberar perdão, é o momento de você falar, Senhor, eu me arrependo da minha ignorância, da minha ruindade, Senhor, por favor, me perdoa. Queridos, a gente não fala tudo o que pensa, mas você sabe que tudo que você pensa, o Senhor vê. Ele vê, o Espírito habita dentro de você, queridos. E a gente peca tanto em pensamento, nem tudo a gente expressa em palavras. Pede para o Senhor agora, fala, Senhor, me perdoa disso, me perdoa, Senhor, dos meus pecados, das palavras, dos pensamentos, das atitudes, por favor, Senhor, me limpa, me purifica, Senhor, de todo pecado, por favor, Senhor. Esse é o momento, querido, do arrependimento. Fala com o Senhor nesse instante.
Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão. Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu.
Convida Jesus para sentar no trono agora. Diga, Senhor, eu submeto minhas vontades, desejos. Eu coloco, Senhor, tudo debaixo de Ti. Senta no trono do meu coração. Comanda a minha vida. Como eu orei certa vez, Tu és Senhor. Tu és Senhor. Senta no trono. Então tu és o meu Salvador. Oh Deus. Querido, a gente vai continuar cantando. Você que vai participar da ceia, você que quer que Jesus sente no trono do seu coração, fica em pé nesse instante, recebe a ceia, depois vamos todos orar juntos e participar.
Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo.
Jesus, Ele é o exemplo para nós em tudo, e aquilo que estava proposto para Ele antes mesmo dele nascer aqui nessa terra, Ele cumpriu. Ele se gastou por nós, Ele se consumiu por mim e por você. Isaías 53 diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, que como ovelha muda Ele foi levado ao matadouro. Ele se gastou. E a mensagem que tem que ficar hoje para mim e para você é que nós precisamos nos gastar pelo Senhor, querido. Não é um culto de final de semana, não é um culto, não é uma igreja, é individual. Tem que ser um compromisso teu com o Senhor. Um pneu colocado num carro, se o carro não se movimenta, ele nunca vai se gastar. Uma vela, se ela não for acesa, ela nunca vai derreter. Se eu e você não nos colocarmos nas mãos do Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz a Tua vontade através da minha vida, nós seremos inúteis, servos inúteis. A palavra do Senhor diz que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. E diz que aqueles que não produzem frutos serão cortados e lançados no fogo. E aqueles que produzem frutos serão podados para que dê mais fruto ainda. E o fruto começa a ser o fruto do Espírito que tem que brotar naturalmente de nós. Amor, paciência, alegria, domínio próprio, mansidão. Até se transformar em fruto de almas, de pessoas que se constrangem e querem conhecer o agricultor. A Santa Ceia, a mensagem que o Senhor deixa é servir. A comunhão é servir. Eu preciso servir você. Nós precisamos servir uns aos outros e amar. E não só aqui, até aos nossos inimigos, queridos. precisam se constranger pelo amor que nós temos por causa do Senhor. O único inimigo que nós devemos ser é o diabo. Vamos orar. Pai, nós apresentamos o pão a Ti e o cálice, crendo que esses elementos representam o Senhor, o Teu sacrifício, a Tua morte, o Teu sofrimento, o Seu sangue vertido na cruz. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor traz à memória de todos nós a Sua morte. Nós fazemos isso crendo, Senhor, na salvação que vem através da Tua morte, não só a nós, mas a toda a humanidade, a todos aqueles que quiserem. E nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, Espírito de Deus, nos ajuda a fazer valer a pena, nos ajuda a fazer o Pai sorrir, o Senhor sorrir, nos ajuda, por favor. Tu és grande, Tu és Deus Todo-Poderoso e nós somos tão pequenos. O Senhor nos escolheu, então nos ajude, Senhor, nos ajude. Precisamos de Ti, Pai, ao participar desses elementos, que venha na Tua igreja a cura física para aqueles que precisam, que venha a cura, Senhor, nas emoções para aqueles que necessitam. Ó Senhor, que nós possamos ser um, que não tenha ninguém enfermo, ninguém necessitado aqui, Senhor. Nos ajuda a ser corpo onde o Teu Espírito se move, onde o Teu sangue circula, onde a Tua carne, Senhor, restaura, onde sim nós podemos viver um pouco aqui do céu, aqui na terra. Nós participamos no nome de Jesus desse momento. Vamos comer todos juntos. Vamos participar juntos. Queridos, a pérola para ser formada, ela está dentro lá de uma concha, e um grãozinho de areia que cai lá dentro começa a ferir, e até aquilo, a defesa dela é formar aquela pérola. Pérola. A gente já viu tantas histórias, tantas fábulas de alguém que morreu e chega o príncipe, beija a pessoa, ressuscita, e tantas outras coisas. Alguém que está ali sofrendo e uma lágrima cai e cura. Eu posso afirmar para você que a minha adoração e a tua adoração é a pérola que Deus busca dentro de nós. É um sacrifício de louvor, o fruto que brota de lábios que proclamam o nome dEle. Ele quer tirar essa pérola, mesmo no meio do sofrimento. É ali que surge a verdadeira adoração. Dentro de mim, de você, existe algo que é gerado, que não é nosso dinheiro, que não é nada. Deus, Ele quer algo que está dentro de você e só você pode dar, que é gerado dentro do teu interior. E Ele quer te dar um beijinho e fazer os seus sonhos, a sua esperança voltar, a tua alegria voltar. Mesmo dentro de tanta grandeza e tanta imensidão, Ele deu o Filho dEle para morrer por nós. A Bíblia diz: Ele amou o mundo de tal maneira. Mesmo a gente, depois de tudo que eu falei, a gente se sentir desprezível, de repente, dentro, parece algo paradoxal, mas o Senhor vem e diz assim: você é valioso para mim. Eu dei meu Filho por você. Ah, vamos adorar o Senhor para a gente poder encerrar o culto e dizer: tudo que eu tenho é Teu, Senhor.
Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo.
sentindo de falar algo aqui que sirva para quem é para servir. Eu vou falar para uma pessoa, mas se tiver mais que se identifique, toma. Você tem algo que você ama muito e é quase um Deus na sua vida. E já até te falaram, meu Deus, se cuida, parece Deus isso para você. Você vai pegar isso e vai orar a Deus, vai procurar alguém e vai dar para essa pessoa. Estou sentindo isso, queridos. O trono é só para Ele. Nada mais vai tomar o trono, o lugar dEle na sua vida. Pega isso, ore a Deus e dê para alguém. E vou te falar mais uma coisa. Se você é apegado ao dinheiro, fala, Senhor, em sinal de que o dinheiro não é Deus na minha vida, você pega um valor, ora a Deus, procure uma pessoa. Não precisa nem ser da igreja. Você chega e diz, Deus mandou entregar isso para você. E você dá isso para a pessoa. E você vai receber uma libertação. E Deus vai reinar por completo na tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui nesse momento único, que não volta mais. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. E sei que não é por um acaso. O Senhor trouxe as pessoas a esse lugar. Eu te louvo, Senhor, por cada momento, por tudo que vivemos. E peço por cada um para que volte para casa guardado, protegido, abençoado, cheio da Tua presença e do Teu amor. E consagramos, Senhor, esse mês em Tuas mãos, Senhor. O mês de setembro é Teu. Faz o que o Senhor quiser na nossa vida, no nome de Jesus. Abre a Tua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um bom restante de domingo.